7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Em 2014, ProUni concede mais de 306 mil bolsas de estudo.
Prorrogada a permanência das Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Salário mínimo passa a valer R$ 788 a partir de 1º de janeiro de 2015.
Terça-feira, 30 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
2014 fecha com um recorde do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Foram concedidas mais de 306 mil bolsas integrais e parciais para que estudantes da escola pública fizessem o curso superior em instituições privadas.
Esse é o maior número de bolsas oferecidas pelo programa no período de um ano. Daniela Almeida.
Em 2015, a jovem Camila Araújo de Cordeiro, de 19 anos, vai cursar o terceiro semestre de Direito em uma universidade privada na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Desde o início do curso, neste ano, Camila é bolsista do programa Universidade para Todos, o ProUni. A jovem conseguiu o benefício a partir da boa nota que tirou no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Desde então, a estudante tem a mensalidade da faculdade de R$ 1.500, paga integralmente.
Ficaria muito pesado para os meus pais pagarem. Eu tive possibilidade de ir para uma instituição federal, mas não era o curso exatamente que eu queria. E o ProUni abriu a porta do meu sonho, na verdade, que era fazer direito, né, na instituição conceituada.
Em janeiro, o programa Universidade para Todos, criado com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, vai completar 10 anos. De 2005 a 2013, foram mais de 1.200.000 estudantes que acessaram cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas, com o pagamento de bolsas. Quase 70% delas foram integrais, ou seja, cobrem todo o valor da mensalidade. E em 2014 foi alcançado o recorde anual do programa. 306 mil bolsas foram concedidas em todo o país. Números que são percebidos pela estudante de direito Camila no cotidiano escolar.
Eu conheço muita gente no mesmo curso que eu e em outros cursos que teve acesso à universidade graças ao ProUni. E tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho um pouco melhor, né? Sem ter que pagar depois e poder evoluir e contribuir para o crescimento do país também.
O programa Universidade para Todos é dirigido a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas integrais de instituições particulares. Mais informações pela internet na página prouni.mec.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Os integrantes das Forças Armadas, que auxiliam o governo do Estado do Rio de Janeiro na segurança do Complexo da Maré, desde abril de 2014, vão permanecer mais tempo na área.
O governo federal decidiu atender o pedido do governo do Rio para manter o efetivo no local.
Cerca de 2.500 homens das Forças Armadas vão permanecer no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, por mais 3 meses, para garantir a segurança na área. A decisão atende pedido do governo do estado. A partir de abril do ano que vem, começa um período de transição, até que policiais do Rio de Janeiro assumam completamente a segurança da região, de acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Basicamente, essa prorrogação se dará por mais 3 meses, janeiro, fevereiro e março, sendo que a partir de março a junho haverá uma transição. Essa transição implicará numa redução gradativa do efetivo das Forças Armadas e na assunção de áreas da Maré pela própria polícia do estado do Rio de Janeiro.
As tropas federais atuam desde abril de 2014 na região, que vai receber unidades de polícia pacificadora. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, destacou a importância da cooperação federal.
Alongado esse prazo, tem entendido o quanto que foi importante para todos nós ficar quase mais um ano do que tinha sido combinado no início. A gente sabe que é uma luta muito difícil, e se nós não tivermos essa cooperação, a gente não consegue avançar.
A expectativa é que as tropas federais que atuam no Complexo da Maré sejam totalmente substituídas por policiais militares até junho do ano que vem. Reportagem João Pedro Neto.
Foi inaugurado hoje em Goiânia, Goiás, mais um centro integrado de comando e controle.
Goiás é o primeiro estado que não foi sede da Copa do Mundo a aderir à proposta de implementação nacional dos centros.
Os 12 estados que sediaram o torneio mundial em 2014 já contam com os centros de monitoramento para ações na área de segurança pública.
Ao todo foram investidos cerca de 10 milhões de reais, sendo que 3 milhões de reais são do Ministério da Justiça.
Voz do Brasil!
A partir de 1º de janeiro de 2015, o salário mínimo passa a ser de R$ 788.
O novo valor representa um reajuste de 8,8% sobre o salário mínimo atual, de R$ 724.
A medida foi divulgada no Diário Oficial da União de hoje e o valor definido no decreto é um arredondamento do que o governo já havia programado.
O cálculo do salário mínimo é feito considerando a inflação do ano corrente, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, mais um acréscimo da variação do crescimento da economia de 2 anos anteriores.
A variação do PIB, o Produto Interno Bruto, entra no cálculo para que o salário mínimo tenha um aumento real. Além disso, é considerado também o cálculo de 2 anos anteriores, porque não é possível computar o crescimento do PIB no mesmo ano.
Os empresários que usam o Simples Nacional agora contam com o serviço online para saberem se foram excluídos do sistema, e quais os débitos que motivaram a exclusão.
É o serviço de consulta a débitos após o prazo para regularização, o Sivex, que já está disponível na página da Receita Federal na internet.
O Simples Nacional é um regime tributário mais simplificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de impostos para microempresas e empresas de pequeno porte. Uma das vantagens é a redução da burocracia. Os impostos federais, estaduais e municipais, no total 8 tributos, são pagos em um único boleto. Por isso, para o contribuinte, é importante consultar se ele foi excluído do Simples Nacional e quais os débitos causaram a exclusão. É o que explica o coordenador-geral de arrecadação e cobrança substituto da Receita Federal, Frederico Faber.
Esse serviço é importante porque a partir do momento que consegue visualizar por motivo que ele foi excluído, ele pode tentar regularizar essas pendências para tentar uma nova opção a partir agora de janeiro de 2015. Até 30 de janeiro de 2015 está aberta a opção para ingresso no Simples Nacional. Então, se ele sanar essas pendências por meio desse serviço, ele vai poder reingressar no programa sem ter nenhum prejuízo e ter uma descontinuidade no programa do Simples Nacional.
Ainda segundo Frederico Faber, da Receita Federal, em setembro foram enviadas quase 400 mil correspondências para contribuintes devedores do Simples Nacional. Desses, mais de 256 mil que não regularizaram os débitos foram excluídos. O serviço de consulta está disponível no site da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
7h10 no horário brasileiro de verão.
O rendimento médio dos brasileiros que estão no mercado de trabalho cresceu mais de 42% entre 2004 e 2013. Para os trabalhadores com menor renda, o crescimento foi ainda maior, quase 85%.
Os dados do IBGE mostram o crescimento mais acelerado da renda das pessoas que ganham menos. E o salário não é o único que pode indicar a redução das desigualdades no país.
Fatores como acesso à saúde, educação e a casa própria apontam mudanças na vida dos brasileiros. É o que nós vamos ver na reportagem de Priscila Machado.
O número de brasileiros que não tem a casa própria está em queda nos últimos anos. Entre 2009 e 2012, houve uma redução de 8% na quantidade de pessoas que não possuem um lugar para morar. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Um dos programas criados para resolver o problema habitacional do país é o Minha Casa Minha Vida, com investimentos de aproximadamente 230 bilhões de reais. Desde 2009, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas já foram beneficiadas. E com a terceira etapa do programa, que tem a meta de contratar mais 3 milhões de casas a partir de 2015, mais gente poderá viver a experiência de Elizarda Maciel.
No início eu moria de aluguel, depois eu fui morar numa casa de uma amiga minha de favores, até que eu recebi meu apartamento. Realmente é um sonho ter sua casa própria, destranca a sua casa, entra e aquilo ali é seu.
Outra política de combate à desigualdade social é o programa Mais Médicos, que leva atendimento de saúde às áreas distantes dos grandes centros e onde há a maior carência por profissionais. Mais de 14 mil médicos já atuam no programa. A cubana Ismaray Nunes é uma delas.
Temos uma equipe de saúde, onde damos a atenção ótima para eles e vamos conhecendo sua família, não só a pessoa, sino a família, o meio onde ele mora.
Em 2014, o programa atingiu o número de 50 milhões de brasileiros atendidos em quase 3.800 municípios e 34 distritos indígenas, o que tem mudado a realidade de quem usa o Sistema Único de Saúde. Em todo o país, o número de consultas da atenção básica cresceu 35% em um ano. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, o atendimento feito pelos profissionais do Mais Médicos reduz a procura por hospitais.
Nós conseguimos resolver entre 80% e 85% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Lá no posto de saúde, onde a pessoa vive, sem a necessidade dela disputar a vaga no pronto-socorro do hospital com aquele paciente mais grave, que efetivamente precisa.
E em junho, a presidenta Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, o novo Plano Nacional de Educação. Entre as 20 metas do programa estão a erradicação do analfabetismo e a ampliação dos investimentos em educação para 10% do Produto Interno Bruto nos próximos 10 anos. Em novembro, durante discurso na Conferência Nacional de Educação, a presidenta destacou a importância de usar os royalties do petróleo no desenvolvimento da educação no país.
A educação é o duplo caminho para a manutenção da redução da desigualdade e para a entrada no mundo do conhecimento, da pesquisa científica e tecnológica e da inovação. Foi em nome dessa prioridade que nós, em parceria com todos vocês aqui, destinamos 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação.
O plano também prevê o aumento da educação em tempo integral, atingindo 25% das matrículas em 2024. Atualmente, as escolas que participam do programa Mais Educação já ampliam a jornada escolar para pelo menos 7 horas por dia. Reportagem Priscila Machado.
Selecionados 291 projetos de organizações da agricultura familiar inscritos no edital da chamada pública de 2014.
O resultado foi divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
291 projetos de organizações da agricultura familiar selecionados vão receber investimentos de R$13 milhões. Os recursos serão usados para a compra de equipamentos e veículos, reformas e melhorias no campo. A ideia é qualificar trabalhadores e garantir a comercialização de produtos das associações e cooperativas. Agricultores familiares de 24 estados brasileiros vão ser beneficiados. Para o diretor de política agrícola da Conab, João Marcelo Intini, a medida contribui para a comercialização dos produtos.
Esta parceria a fundo perdido permite que essas organizações possam adquirir equipamentos como despolpadeiras, freezers, uma série de equipamentos que são de agroindústria e que vão dar qualidade ao produto acabado que a agricultura familiar vai seguir fornecendo. Uma coisa é o agricultor vender o seu produto na lata, no balaio, no cesto. A outra é ele vender o seu produto empacotado, etiquetado, engarrafado, com visual atrativo, agregando valor ao seu produto e dando, de fato, uma marca, né, que identifica aquela produção local, uma produção tradicional.
O prazo para apresentar recursos é de 5 dias úteis. Para recorrer, é necessário preencher o formulário em www.conab.gov.br e enviar para o e-mail recursos.bnds@conab.gov.br até o dia 7 de janeiro de 2015. Reportagem Rafael Gasparotto.
7h16, no horário brasileiro de verão.
Está sendo realizada agora, no Ministério da Fazenda, aqui em Brasília, uma coletiva para detalhar as medidas anunciadas nesta segunda-feira pelo governo federal, propondo ajustes em benefícios trabalhistas e previdenciários.
O repórter Paulo La Sálvia está acompanhando e traz as informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. O diretor de programas do Ministério da Fazenda, Manuel Pires, afirmou que duas medidas provisórias vão trazer as alterações nas regras. As medidas provisórias já foram assinadas pela presidenta Dilma Rousseff e vão ser publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Mesmo quando elas são publicadas, elas já passam a valer como lei. O que está ocorrendo aqui no Ministério da Fazenda, por técnicos do Ministério do Trabalho e da Previdência também, é especificar à imprensa quais são os prazos que as mudanças vão entrar em vigor. Isso porque elas têm que ser adaptadas aos sistemas, tanto do Ministério do Trabalho quanto da Previdência Social. Por exemplo, em relação ao abono salarial, a nova regra passa a valer para o trabalhador que solicitar o benefício a partir de agosto de 2015. Pela nova regra, o trabalhador tem de trabalhar pelo menos 6 meses para requerer o benefício, que equivale a um salário mínimo e vai ser proporcional aos meses trabalhados. No caso, por exemplo, do seguro-desemprego, a nova regra passa a valer para os pedidos feitos em 60 dias. E no caso do primeiro e segundo pedidos, as parcelas que são atualmente de 3 a 5 vão ser de apenas 2. Já em relação ao seguro defeso, os benefícios que podem ser acumulados são apenas 2, além do seguro defeso, a pensão por morte e por acidente de trabalho. E as novas regras passam a valer daqui a 90 dias. Agora vamos acompanhar uma matéria que traz mais detalhes sobre duas propostas que alteram tanto a pensão por morte quanto o auxílio-doença.
Para quem já recebe a pensão por morte, o benefício funciona assim. O viúvo ou a viúva e os filhos têm direito à pensão. O valor é integral e o benefício é vitalício, ou seja, para toda a vida. Com as mudanças, a pensão por morte vai ficar assim. O viúvo ou a viúva tem direito à pensão, mas só depois de 2 anos de casamento ou união estável. O valor é de 50% do que era recolhido à Previdência Social, mais 10% por cada filho do casal. E o benefício só é para toda a vida para o viúvo ou viúva que tem 44 anos ou mais. Até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos definidos, que variam de 3 a 15 anos. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, as mudanças propostas são para garantir o bom funcionamento da Previdência Social no futuro.
Nós estamos fazendo com critério, com equidade, com equilíbrio, com isonomia entre as políticas, preservando as políticas, preservando os direitos adquiridos, preservando esses programas para o futuro. São ajustes e correções, eu diria, inadiáveis e indispensáveis.
O auxílio-doença também vai mudar. Hoje o empregador paga 15 dias do salário do empregado e o INSS fica responsável pelo resto do tempo que o empregado ficar de licença. Com a alteração, o empregador vai pagar os 30 primeiros dias e o INSS vai pagar o restante da licença. Mas esse pagamento, que hoje é de 70% do valor do salário, também vai ter um limite, que vai ser a média dos últimos 12 meses de salário recebido. O ministro Aloysio Mercadante explica que também está sendo feita uma proposta para agilizar a perícia médica.
E nós estamos permitindo estabelecimento de convênios com empresas que possuem serviço médico sob supervisão do INSS. E se a empresa tem um serviço médico, ela faz a análise, porque agora vai pagar um mês, o INSS vai fazer a supervisão. Porque um dos problemas desse crescimento é a morosidade na perícia médica. Então a gente resolveria rapidamente isso com esses convênios e com supervisão.
A expectativa do governo é reduzir os gastos em 18 bilhões de reais por ano com a alteração dessas regras nos benefícios. Reportagem Paulo La Sálvia.
Mais de 700 mil pessoas do semiárido nordestino e do norte mineiro já contam com 170 mil reservatórios de armazenamento de água instalados pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
A repórter Priscila Machado traz as informações na entrevista com o coordenador do programa Água para Todos pela Codevasf, Elton Silva Cruz.
Como que funcionam esses reservatórios e que pessoas podem ser beneficiadas?
São reservatórios de polietileno com capacidade de 16 mil litros, que vai atender justamente a população carente e necessidade de água na região semiárida, principalmente nas chamadas comunidades rurais difusas. E o público-alvo são as pessoas que estão inseridas no Cade Único e têm renda per capita de R$ 140.
Agora, a água captada pela chuva, ela pode durar todo o período da seca? Como funciona?
Ela é programada para um período de 6 meses para atendimento de uma família com 5 pessoas. No período que você tem de estiagem maior na região semiárida, que geralmente vão para 9 meses, esse reservatório também pode servir de suprimento para receber água do carro-pipa.
Alguma região tem prioridade na hora de ser beneficiada?
A região prioritária é a região semiárida, mas também estamos estendendo para as outras demais regiões também com necessidade onde não tenha o acesso à água.
Essa ação, ela está dentro de um programa maior, que é o programa Água para Todos, é isso?
Água para Todos, ele foi lançado em 2011, então temos aí 3 anos e meio do programa, que foi em julho de 2011, e ela está contemplando as cisternas para abastecimento humano, sistemas simplificados e os pequenos barreiros, que vem alencar não só a primeira água, mas também a segunda água, a água de produção.
A gente pode fazer um balanço já do funcionamento do programa e quais que são as metas para o próximo ano de 2015?
A nossa meta, inicialmente o governo federal, que a presidenta Dilma lançou, do Água para Todos, era atender na casa das cisternas 750 mil famílias, através do Ministério do Desenvolvimento Social, através do Ministério da Integração. A Codevasf ficou responsável por 203 mil cisternas, na qual já executamos 172 mil cisternas, beneficiando a população de mais de 700 mil pessoas. Em relação aos barreiros, outra ação muito importante também, das 630 previstas, nós já executamos 450. Ou seja, para 2015, vamos fazer o completamento, o fechamento dessas ações, tanto de barreiro, como também das cisternas, altamente também com o sistema simplificado.
Você ouviu o coordenador do programa Água para Todos pela Codevasf, Elton Silva Cruz.
Estão abertas as inscrições de propostas para novos cursos de medicina em 39 municípios de 4 regiões do país.
Esses municípios foram selecionados pelo governo federal, todos têm 70 mil habitantes ou mais e não contam com graduação em medicina.
A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos, que prevê, entre suas medidas, a expansão do ensino em medicina no país.
A chamada pública se destina a instituições privadas interessadas em criar curso de graduação nessas cidades.
As mantenedoras de instituições de ensino superior têm até 23 de janeiro para participar da chamada. Informações em www.saude.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Em 2014, ProUni concede mais de 306 mil bolsas de estudo.
Prorrogada a permanência das Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Salário mínimo passa a valer R$ 788 a partir de 1º de janeiro de 2015.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
E atenção, só não haverá veiculação da Voz do Brasil neste fim de ano, na próxima quinta-feira, dia 1º de janeiro, feriado.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.